O recorde de homicídios atrelados à violência policial, o aumento da violência doméstica e as péssimas condições nos presídios são alguns dos temas apontados na 29ª edição do Relatório Mundial da Human Rights Watch, lançado nesta quinta-feira em São Paulo. O estudo, que apresenta uma análise anual das atuais práticas e violações de direitos humanos em mais de 90 países, mostra preocupação com os atuais líderes políticos brasileiros. Na visão de José Miguel Vivanco, diretor para as Américas da Human Rights Watch, é surpreendente que Jair Bolsonaro tenha vencido as eleições após endossar a prática de tortura e outros abusos.
A retórica do atual presidente durante a campanha foi uma retórica anti-direitos humanos, contrária a valores básicos e a princípios elementares de proteção, especialmente das minorias. Isso é algo nunca visto, que 57 milhões de pessoas, que é um número importante, significativo, respalde eleitoralmente em um candidato que chega nada menos a presidência de um país tão importante como o Brasil, com um discurso polarizante e ante aos valores básicos e materiais dos direitos humanos.
De acordo com a pesquisa, foram cerca de 64 mil homicídios no país em 2017, além de mais de 1 milhão de casos de violência doméstica que estavam pendentes nos tribunais no mesmo ano. Os números retratam o enfraquecimento da rede de proteção às mulheres e a queda brusca no orçamento da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres, que passou de 73 milhões de reais em 2014 para 47,3 milhões em 2017. Recentemente, o governador de São Paulo, João Dória, vetou um projeto de lei que previa o atendimento por 24 horas das 133 delegacias da mulher no estado. Vivanco afirma que os dados refletem a falta de prioridade em relação à violência contra a mulher.
O Brasil sofre de uma epidemia de violência doméstica. Os casos que se encontram em investigação policial superam 1 milhão e 200 mil, mas são muitas as mulheres que não denunciam. E não denunciam porque a polícia dá proteção somente se a denúncia é formulada em uma delegacia especializada em casos de violência contra as mulheres. E elas não funcionam 24 horas por dia.
A estrutura que o país oferece para que as mulheres que são objeto de violência física.
A estrutura que o país oferece para as mulheres que são objeto de violência física possam receber amparo e proteção são mínimas. Os abrigos que existem para proteger mulheres e crianças em risco são apenas 74 para um país gigante como o Brasil. É evidentemente insuficiente.
As violações dentro dos presídios também foram criticadas no documento. A organização social destaca que houve crescimento no encarceramento. Em junho de 2016, eram mais de 726 mil pessoas presas no Brasil. Esse número saltou para 842 mil em 2018. Além disso, segundo a ONG, o Gabinete dos Defensores Públicos do Rio de Janeiro informou que 266 pessoas morreram nas prisões em 2017. A maioria de casos tratáveis, como diabetes, hipertensão ou doenças respiratórias. Segundo o relatório, muitas pessoas que aguardam julgamento são rotineiramente mantidas como prisioneiros condenados, em violação dos padrões internacionais e da legislação brasileira. Para Luísa Citrinovic, do setor jurídico da pastoral carcerária, o Brasil caminha no sentido contrário à garantia de direitos das pessoas encarceradas. A advogada avalia que a prisão é um espaço de tortura estrutural.
O que a gente vê no Brasil hoje é um sistema prisional de constantes e extremas violações de direitos. Então, no país inteiro, as unidades prisionais superlotadas, condições insalubres e degradantes de aprisionamento, então, presença de ratos e baratas, falta de atendimento médico, falta de prestação de assistência material, enfim, ameaças, agressões, a gente vê um quadro de violações totais, assim. A pastoral vem elaborando há alguns anos já o conceito de tortura estrutural, entendendo que dentro do sistema prisional a experiência é uma experiência de tortura, independente da unidade prisional, por conta desses muitos elementos que configuram essa experiência de muito sofrimento.
Na maior parte das unidades prisionais hoje, quem sustenta uma parte da vida do preso lá dentro são seus familiares, porque o Estado não fornece o material de higiene, alimentação completa. Então, os familiares, no geral, gastam uma parte considerável do seu salário para manter o seu familiar que está preso, o que é um absurdo.
A Human Rights Watch destacou que menos de 15% dos presos estudam ou trabalham, direito garantido na Lei de Execuções Penais brasileira. Neste mês, João Dória anunciou que pretende privatizar os presídios do Estado. No olhar da advogada da Pastoral Carcerária, a privatização dos presídios levará à busca pelo lucro e, consequentemente, à prisão de pessoas para garantir o preenchimento de vagas.
A privatização total da gestão do sistema prisional, ela é inconstitucional, porque, enfim, prender é uma função do Estado, não pode terceirizar isso. O que acontece é que alguns estados começaram a fazer presídios privatizados e a gestão do Dória em São Paulo anunciou que isso é um processo que está se iniciando aqui também. As prisões privatizadas, elas têm algumas questões bastante problemáticas. A primeira é que são empresas lucrando em cima do sofrimento da população encarcerada. Então, como é que se estabelece um empreendimento lucrativo em cima da restrição de liberdade de alguém? Depois, elas costumam ter garantia de público. Então, se o Estado passa essa gestão para uma empresa, ele garante um número mínimo de pessoas aprisionadas. Então, se a gente está falando na necessidade de um processo e um projeto de desencarceramento, passar para privatização significa apontar no sentido oposto. Tem notícias de violações de direitos, de tortura e condições insalubres também em unidades prisionais que foram privatizadas pelo país.
A organização social também analisou outras questões ligadas aos direitos humanos, como os direitos das pessoas com deficiência, dos migrantes, refugiados e requerentes de asilo, a liberdade de expressão e os conflitos relacionados ao meio ambiente e à terra. A ONG denuncia que o governo brasileiro não monitora adequadamente a exposição a pesticidas e resíduos de pesticidas em água potável e alimentos. Beatriz Drag Ramos, Rádio Brasil Atual.